Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Esta é a edição 659 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. A apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Em Londrina, dia de céu claro e sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 12 graus, podendo chegar a 27. Confira os nossos destaques de hoje. O UEL realiza a Feira das Profissões. São esperados cerca de 20 mil alunos de 274 escolas do ensino médio do Paraná e de São Paulo. Série Quem Estamos Formando traz hoje informações sobre o curso de filosofia da UEL. Saiba mais sobre o que é e o que garante a quebra antecipada de contrato na coluna Em Defesa do Consumidor. Apresentação do advogado Bruno Ruzon. O conservadorismo hostil e a censura no mundo literário estão nos comentários de Frederico Garcia Fernandes na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar. Maestro convidado do concerto desta noite no Ouro Verde, comenta repertório que mostra composições de Dom Pedro I e seus professores. Vamos sortear pares de convites. A Peroba, com professores do Departamento de História da UEL, faz uma série de 18 programas a partir deste sábado, aqui na rádio, sobre a independência do Brasil. Maria Renata da Cruz Duran comenta.
A UEL e você.
Expectativa para a realização da 10ª edição da Feira das Profissões na UEL nesta sexta-feira, 2 de setembro. A feira será a primeira realizada de forma presencial desde 2019, em decorrência da pandemia da Covid-19, e conta com o maior número de inscritos. São esperados cerca de 20 mil estudantes de 274 escolas do ensino médio do Paraná e de São Paulo. O evento será realizado no campus da UEL a partir das 8h30 da manhã e transcorrerá durante todo o dia. A pró-reitora de Extensão, Cultura e Sociedade, professora Zilda Andrade, comenta os objetivos do evento.
A Feira das Profissões tem diversos objetivos. Dentre estes, podemos destacar auxiliar os estudantes do ensino médio em suas escolhas profissionais, dando oportunidades para que eles conheçam a universidade, as suas atividades e os projetos dos 52 cursos de graduação. Divulgar as inscrições do vestibular de 2023, que vão até o dia 10 de outubro, e reforçar que a Universidade Estadual de Londrina é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Nós tivemos o agendamento de 274 escolas. Essas escolas são provenientes de 68 cidades do Paraná e 18 cidades do estado de São Paulo. A nossa principal sugestão aos estudantes é que eles acessem o site feira.uel.br para conhecer as unidades de visitação e os seus cursos de interesse. Chegando à universidade, que eles sigam o roteiro pré-definido por suas escolas e, após essa primeira visita, seguir esse roteiro, eles poderão visitar as outras unidades. Nós também solicitamos, né, que eles tragam suas máscaras. O uso obrigatório de máscaras é em locais fechados, mas nós também recomendamos a permanência com máscaras em locais abertos. Nós temos reforçado esses avisos também em todos os comunicados às escolas, devido ao número de pessoas circulando no dia da Feira das Profissões. Nós temos mais de 2 mil pessoas envolvidas na organização entre servidores da UEL, estudantes de graduação, pós-graduação e egressos. Os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação estão auxiliando como guias ou como monitores para a apresentação dos cursos. E nós também temos os profissionais que se cadastraram na campanha Egresso Voluntário, com auxílio da Associação Alumni, que vão também fazer as suas apresentações nos cursos de graduação. A Feira das Profissões, ela é coordenada pela Prograde, pela COPS, pela PROEX, pela PCU, mas também envolve diversos outros setores da Universidade Estadual de Londrina. Gabinete da Reitoria, a própria EG, PROPLAN, ACOM, PROAF, PROERH, ATI, SEBEC, UPROP, ACUIA, NEAB, centros de estudos, colegiados de cursos, órgãos suplementares e órgãos de apoio da UEL.
Como ocorre tradicionalmente, a ampla maioria das visitas foi agendada por escolas localizadas no Paraná. Estas representam 90% dentre as 274 confirmadas. Já do estado de São Paulo, ao menos 18 municípios estarão representados por alunos e professores do ensino médio. 75% das escolas que realizaram o agendamento são públicas e 25% particulares. Em 2019, última edição da Feira das Profissões da UEL, realizada de forma presencial, mais de 15 mil estudantes estiveram presentes. Ao todo, 250 escolas de 51 municípios do Paraná e 16 do estado de São Paulo visitaram a feira. E a editora da UEL, Eduel, integra a programação de atividades da edição da feira. Em estande localizado em frente à livraria próximo à Biblioteca Central, os livros da editora serão vendidos com 30% de desconto para visitantes e comunidade universitária. A equipe da Eduel vai permanecer no local das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. O público terá à disposição para compra títulos de diversas áreas do conhecimento. São mais de 50 opções de títulos, desde literatura infanto-juvenil, traduções e livros técnicos, até obras de ficção e poesia. As obras publicadas pela Eduel também podem ser adquiridas no site www.eduel.com.br. E para contribuir junto às demais iniciativas da UEL, que podem colaborar para que os vestibulandos decidam sobre qual carreira seguir, estamos realizando a série Quem Estamos Formando, com entrevistas com os coordenadores de colegiado dos 52 cursos de graduação presenciais ofertados pela universidade. Acompanhe novo episódio.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Filosofia em Destaque hoje, 24º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Filosofia tem origem antes mesmo da implantação da Universidade Estadual de Londrina. Iniciou suas atividades em 1958, junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, que mais tarde daria origem à UEL. Sendo assim, no âmbito da UEL, a criação da graduação em filosofia data de 25 de maio de 1972. No entanto, durante a ditadura militar, em 1976, o curso é desativado. Mesmo assim, continuou sua trajetória no interior da universidade, com os cursos de introdução à filosofia. Após uma lacuna de mais de 15 anos, somente em 1992, a graduação é reativada. Atualmente, oferta 40 vagas no ingresso, sendo 35 pelo vestibular e 5 pelo SISU. A duração é de 4 anos. O turno é noturno. O professor Carlos Alberto Albertuni, coordenador de colegiado, apresenta o perfil do profissional formado pela UEL e a carga horária do curso.
Ao longo desses anos aí nós formamos estudantes, né, os nossos egressos, né, para você ter uma ideia, hoje eles ocupam aí os cargos efetivos, né, da região, no Paraná, cargos efetivos de professores da educação básica. Atualmente a carga horária nossa é de 3.200 horas, né, que é o mínimo que a legislação ela preconiza, né, como é uma licenciatura, é uma formação para professor, né. Então, essa é a carga horária que é exigida e não é porque ela é mínima, mas ela é suficiente, né, para dar uma boa formação aí para os nossos estudantes.
Matriz curricular.
Como é um curso de filosofia, e a filosofia ela tem uma tradição, a gente chama bimilenar, né? Todos nós sabemos que a filosofia lá se inicia na Grécia, então o estudante, quando chega, né, na universidade para estudar, ele vai cursar disciplinas de história da filosofia, então que retoma, né, desde o início da filosofia lá na Grécia, filosofia antiga, depois passando pela filosofia medieval, história da filosofia medieval, história da filosofia contemporânea também, né, além da história da filosofia moderna. Então, assim, essas são as disciplinas eixo, né, do nosso curso, né, ele entra em contato com esse pensamento da tradição filosófica, e além, né, dessa tradição filosófica que ele entra em contato, nós temos algumas áreas, né, que a filosofia se subdivide, alguns campos de investigação e de produção de conhecimento, que também são muito conhecidos, como é a ética, né, a filosofia política, a teoria do conhecimento, problemas metafísicos, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, estética, né, ou filosofia da arte também, enfim. Então tem vários campos do saber que o estudante terá acesso via algumas disciplinas, né, com esses respectivos nomes, né? E além disso, claro, como é uma licenciatura, formação para professor, o estudante aí sim tem disciplinas, né, voltadas, né, para a área da educação, didático-pedagógicas, como Libras, como políticas educacionais, disciplinas para compreender, né, a estrutura, né, o funcionamento da educação básica, disciplinas específicas, né, que trabalham com metodologias da filosofia, do ensino de filosofia. E além dessa formação, então, para a docência, o nosso curso também tem uma coisa importante que a gente vem ao longo dos anos sempre preservando, que é um incentivo grande para a pesquisa filosófica também, né? Nós entendemos que um bom professor de filosofia também deve ser um bom pesquisador de filosofia, e por isso que nós temos também TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, onde o estudante vai demonstrar suas habilidades aí de leitura, interpretação e produção de textos, né, textos filosóficos.
Campos de atuação.
Pelo nosso projeto pedagógico, então, o primeiro grande objetivo, né, é, de fato, a formação de professor, né, professor especialmente da educação básica, né, que é o ensino médio, inclusive tem algumas experiências e algumas escolas pelo Brasil afora que trabalham com filosofia para criança também. Além dessa inserção, né, na educação básica, serem professores da educação básica, como aqui na UEL nós também temos, né, pós-graduação, mestrado, doutorado, claro, em outras instituições pelo país nós temos também, o egresso de filosofia, ele pode também, então, fazer essa pós-graduação e posteriormente também trabalhar na universidade, né? Tanto nos cursos de filosofia como outros cursos que demandam as disciplinas e o conhecimento em filosofia. Então, o ensino superior também uma oportunidade para o nosso estudante posteriormente trabalhar. Além disso, né, o que nós acompanhamos aí, levantamos ao longo dos anos, nossos egressos, inclusive nós fazemos na recepção aí dos ingressantes, né? Nós trazemos egressos para conversar com os ingressantes antes aí do curso, para eles também terem uma noção, né, de como que esses egressos aí estão pelo mundo. Então a gente acompanha que muitos desses egressos também eles acabam atuando em outras áreas, como a área do cinema, ou na área da psicologia, enfim, na área da história, ou mesmo, né, das ciências sociais. Então nós vemos que o conhecimento e aquela formação que ele recebe aqui, ele pode mobilizar para outras, né, para outras profissões, outras atividades, como a consultoria, autorias, né, até junto a instituições de jornalismo, a empresas jornalísticas. Nós acompanhamos às vezes que muitos filósofos trabalham, né, em editoriais de jornais, em colunas de jornais, em comitês de éticas, né, de pesquisa, tanto de animais como pesquisa relacionada a seres humanos, em assessorias políticas. Então, assim, né, acho que a filosofia ela pode ser mobilizada aí para o interesse de muitas atividades e muitas áreas.
Corpo docente e estrutura física.
Hoje nós temos, né, no departamento aí em torno de 25 professores, né? Professores doutores, então é um corpo docente bem qualificado. E no próprio curso nosso, né, no departamento nosso, melhor dizendo, nós temos 4 professores, né, que foram formados aqui pela UEL e que hoje, né, são professores do nosso curso. E isso mostra, então, a qualidade da formação, né, que nós temos aí, e como o curso de filosofia é importante para a comunidade também, da região, a comunidade externa, para a educação. É da estrutura física, acho que é importante, assim, nós temos aqui, além, claro, da sala de aulas, que o curso funciona, né, nessa sala de aula, nós temos também aqui, acho que é importante destacar, a nossa biblioteca, né, a biblioteca da UEL é uma biblioteca muito boa, né, só de exemplares aí, volumes relacionados à filosofia especificamente, entre livros, dissertações, teses, periódicos, nós temos em torno de 8 mil exemplares, né, então uma biblioteca muito boa, né, se nós compararmos com outras instituições do Pará no Brasil, os alunos aqui na UEL têm à disposição todo esse acervo, né? Além, claro, da área específica de filosofia, tem o acervo relacionado às bibliografias da área da educação, como o curso é uma licenciatura formação para professores, então isso enriquece, incrementa muito a formação. E quem vem fazer filosofia de fato tem que, né, se dar bem com a leitura, né? Quer dizer, tem que gostar de ler, né? De interpretar, de argumentar. Então, a biblioteca, né, como ela faz parte dessa nossa, da estrutura do curso aí, ela está aí à disposição para isso, né? E o aluno que aproveita essa oportunidade, certamente vai ter uma boa formação filosófica para a docência. E além disso, né, eu talvez possa destacar, nós temos também alguns laboratórios de ensino, né, que também estão à disposição aí, do curso e dos estudantes para aprimorarem, principalmente essas práticas pedagógicas, as didáticas. Nós temos, né, na UEL aqui o LabTed, que dá um suporte também, né, para os cursos de graduação, né, para formação para a docência.
Professor Carlos Alberto Albertuni, coordenador de colegiado do curso de Filosofia da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, confira o curso de Física. Você acompanha a série Quem Estamos Formando diariamente na Revista do Meio Dia, agora mais cedo, a partir das 11 horas, devido ao horário eleitoral. A exibição é por ordem alfabética, de acordo com as letras iniciais dos cursos. Se você quiser conferir os demais cursos que já exibimos, acesse nossa playlist no site da UEL FM.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Saudações, ouvintes da Rádio UEL. Aqui é o advogado Bruno Ruzon, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. E hoje nós vamos falar sobre inadimplemento antecipado dos contratos de consumo. Como vocês sabem, os contratos devem ser cumpridos. Devem ser cumpridos pelos consumidores e devem ser cumpridos também pelos fornecedores. Inclusive, quando não há estipulação de um prazo para cumprimento por parte do fornecedor, isso é considerado uma prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso 12 do Código de Defesa do Consumidor. Então, né, é importante que o consumidor saiba o momento, o tempo no qual o fornecedor terá que cumprir aquela obrigação. E quando o fornecedor não cumpre a obrigação nesse prazo estipulado, nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir o cumprimento da obrigação ou até mesmo rescindir aquele contrato. Acontece, ouvinte, que às vezes, mesmo antes do prazo estipulado em contrato, já é possível antever o inadimplemento daquele fornecedor. Temos dois exemplos emblemáticos. Imagine uma incorporação imobiliária, né? Você compra um apartamento na planta, um prazo de 3 anos para ser entregue, e faltando um ano, né, depois de 2 anos de espera, você verifica que não há fundação, a execução da obra sequer começou. Será que é possível? Será que a construtora vai conseguir entregar, né, esse prédio, esse empreendimento em um ano, sendo que o contrato previa, né, um prazo de 3? Outro caso emblemático, quando você adquire um imóvel num loteamento, não sei se vocês sabem, mas a lei específica, a lei 6766 de 79, estabelece um prazo máximo de 4 anos para execução das obras de infraestrutura em loteamentos. Então imagine uma situação próximo ao fim desse prazo, desses 4 anos, você verifica que não há obra alguma, né? A loteadora nada fez ainda no empreendimento. Será que o consumidor tem que esperar até o último dia, até o prazo mesmo, para tomar alguma providência? E a resposta é negativa. Em 2001, o Superior Tribunal de Justiça julgou um caso emblemático, que era um caso exatamente desse exemplo que nós demos aqui, de uma construtora que não deu início à execução da obra e o consumidor, no caso, pediu o desfazimento do negócio. E o Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, decidiu que sim, era possível aplicar o inadimplemento antecipado e autorizou a imediata resolução contratual conforme o consumidor havia pedido. Então veja que interessante, o Poder Judiciário brasileiro já admite o inadimplemento antecipado, toda vez que houver um comportamento do fornecedor que indique a impossibilidade de cumprimento da obrigação no futuro. Esse comportamento do fornecedor pode ser um agir. O fornecedor pode realizar alguma declaração no sentido de não poder ou não querer adimplir no futuro, ou pode ser uma omissão do fornecedor, quando ele não toma as providências necessárias ao cumprimento daquele contrato, como no caso que eu falei aqui da construção civil. Se a execução da obra sequer teve início, como é que ela pode terminar? Então, pessoal, dentro desse cenário, embora a legislação brasileira não contenha dispositivos específicos disciplinando o inadimplemento antecipado, entende-se, com base no artigo 475 e 477 do Código Civil, que esse instituto, sim, faz parte do nosso sistema e é possível pleitear o inadimplemento antecipado toda vez que ficar evidenciada a impossibilidade do cumprimento por parte daquele fornecedor. Você não precisa aguardar até o vencimento para então tomar alguma providência. E entre nós, pessoal, é importante você agir rápido, muitas vezes, sobretudo nessas situações de incorporação imobiliária, construção civil, né? Há um caso histórico muito forte no nosso Brasil, que foi o caso da Encol, né? Então, aquele que toma a dianteira tem vantagens nessas situações. Então, se você verificar que está havendo, sim, um atraso, um retardamento, seja numa construção, seja em relação ao loteamento, procure um advogado e vá atrás dos seus direitos. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Até a próxima.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Dia 12 de agosto, o mundo literário foi abalado com um atentado contra a vida do escritor Salman Rushdie, esfaqueado no abdômen e no pescoço, enquanto se preparava para uma palestra nos Estados Unidos. Britânico de origem muçulmana indiana, Rushdie publicou em 1988 seu quarto romance, intitulado Versos Satânicos, uma narrativa inspirada na vida do profeta Maomé, tida como blasfêmia por radicais muçulmanos. E como consequência, a publicação de versos satânicos o levou a ser condenado à morte pelo líder iraniano Ayatollah Khomeini. Embora as causas do atentado tendam a ser tratadas como um caso isolado de fanatismo religioso de um jovem radical de 24 anos, elas explicitam o fato de que o escritor é uma personagem do mundo real e, portanto, é passível da violência do próprio sistema que critica e busca reinventar. Religião, arte e política são três formas de poder numa alternância conflituosa, pois nelas encontram-se valores e ideias que fazem retroceder ou avançar ideologias em relação a gêneros, etnias e justiça. Elas constituem um importante tripé na sociedade contemporânea, formador da identidade e propagador de valores e comportamentos. No Brasil, a censura é nova e vem desde o período colonial em que cabia à igreja dizer o que poderíamos ler ou não. Mas foi durante o governo de Getúlio Vargas que ocorreu a institucionalização da censura cultural, com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que chegou a proibir autores como, por exemplo, Monteiro Lobato e Mark Twain. O início da ditadura de Vargas, em 1937, também foi marcado por um episódio muito triste, a queima de romances de Jorge Amado em plena praça pública em Salvador. Junto com mais de 1.800.000 exemplares de livros de vários títulos acusados de propagar a ideologia comunista. Com a assinatura do Ato Institucional número 5, que marcou os anos de chumbo da ditadura, foram repreendidos mais de 200 títulos no Brasil. Aliás, o pesquisador Dionísio da Silva diz que, ao longo dos 20 anos da ditadura militar, cerca de 400 livros sofreram algum tipo de censura em nosso país. Mas a questão é que, em pleno século XXI, esta censura continua. Um dos episódios mais contundentes foi o prefeito Marcelo Crivella mandar recolher, em 2019, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, a graphic novel da Marvel A Cruzada das Crianças, por conter nela um beijo gay. Também em 2019, em Nova Hartz, cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, um vereador pastor, Robinson Virtual, censurou a participação da escritora Luisa Geisler pelo seu romance juvenil, enfim, Capivaras. Em 2020, o governo de Rondônia, na figura do ex-coronel da Polícia Militar e filiado ao PSL, Marcos Rocha, havia orientado escolas públicas a recolherem livros considerados inadequados às crianças e adolescentes. Entre a lista de Rocha encontravam-se nomes como Rubem Alves, Rubem Fonseca, Mário de Andrade, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Franz Kafka. Felizmente, essa apreensão não chegou a acontecer porque houve vazamento da notícia e uma forte mobilização da opinião pública. Também no Brasil são detectados atos de violência contra escritores. O vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, Jefferson Tenório, sofreu várias ameaças de morte se comparecesse a uma palestra para a qual havia sido convidado, pasmem, numa escola em Salvador. Por esse motivo, a palestra foi feita online e, mesmo assim, houve várias mensagens agressivas ao escritor. O romance Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, trata de um professor negro confundido com um bandido que foi assassinado pela polícia. Vivemos num momento em que professores de literatura são constrangidos a desistir de obras com relevantes temas sociais e escritores com trajetórias bem-sucedidas por conta da pressão de um conservadorismo hostil e antidemocrático. A sociedade precisa olhar para esses acontecimentos não como fatos isolados, mas como uma atitude que coloca a democracia em risco. Voltando aos Estados Unidos, berço da democracia ocidental, lá houve a apreensão e recolha de livros em escolas motivadas por grupos conservadores de escritores como Margaret Atwood, Harper Lee, Ang Thomas, George Orwell. Nessas escolas de ensino médio, vários estudantes se mobilizaram para formar uma resistência. E um deles, Jocelyn Dyfenbaugh, assim se posicionou. Diz ele: "Eu amo ler. Então é meio frustrante ver essas proibições, principalmente porque vários adultos estão proibindo isso. Mas eles estão se perguntando ou perguntando aos adolescentes sobre nossa opinião acerca dos livros." É assustador pensar que todas essas pessoas que talvez precisem desses livros por um motivo, porque talvez elas estejam apenas aprendendo sobre si mesmas e precisam de algo para ler, não têm acesso aos livros. A vida política não depende da ausência de conflitos. A vida política depende do respeito a ideias contrárias e da valorização da vida. Como diria George Orwell, se a liberdade significa alguma coisa, será, sobretudo, o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir. Liberdade é respeitar a vida. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que a nossa vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Educação antirracista é tema de oficina online pelo Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 11ª edição, amanhã, com Giselda Perê. Ela é fundadora do Agbalá Conta, Núcleo de Pesquisa e Narração de Histórias das Culturas Negras de São Paulo. Giselda vai ofertar duas turmas, uma de manhã, outra à tarde, mas as vagas estão esgotadas. Mestra em Educação pelo Instituto de Artes da Unesp, ela tem mais de 20 anos de experiência e propõe uma prática de combate ao racismo baseada na formação de professores por meio de um repertório de mitos e contos. A jornalista Cristina Matos, que está fazendo assessoria de imprensa do Eco, bateu um papo com a Giselda. Entre os temas da conversa, como o racismo se manifesta nas escolas, desde a construção do currículo, que não contempla a história, a sabedoria e o conhecimento da população preta e dos ancestrais indígenas, passando pelo rótulo dos professores em relação às crianças negras, perseguição a educadores que incluem no currículo história e cultura afro-brasileira, prevista em uma lei federal de 2003, além do racismo religioso.
Eu acho que ele se manifesta do mesmo modo, né, desde sempre, que é principalmente pela construção do currículo, né? Então, quando o currículo escolar não inclui, né, as sabedorias, os conhecimentos e a história mesmo da população preta, e também aqui evoco os ancestrais indígenas, né? Isso é o primeiro ponto, né, de como o racismo se manifesta, se expressa no contexto escolar. E aí ele vai tendo várias camadas, né, desde das relações entre professores e crianças que rotulam crianças pretas, né, por muitas vezes de já entender que aquela criança já julga que aquela criança não tem uma capacidade cognitiva, não tem uma inteligência, ou de que ela, enfim, pensa em coisas pejorativas sobre aquela criança, né? E isso eu falo baseado na minha pesquisa de mestrado, onde eu pude fazer uma atividade, um exercício com professores de escolas públicas, onde eles conseguiram manifestar e expressar o que eles pensavam num primeiro momento, quando se pensava em crianças pretas, né?
Giselda Perê.
O que está ali impregnado nesse imaginário racista é que ela está sempre relacionada a uma criança que não tem família, que não tem acompanhamento, tem dificuldade escolar, enfim, já tem inúmeros rótulos, né? Que é violenta, que não tem futuro. E outras expressões do racismo também acontecem na escola, desde as relações também de professoras que, apoiadas pela lei, né, 10.639 de 2003, constrói seu planejamento incluindo as culturas pretas e também as culturas indígenas, são perseguidas, né? Recebo inúmeros relatos nos cursos que eu dou de professoras que são perseguidas pela gestão. E hoje esse racismo está muito ligado ao que você trouxe aqui, como intolerância, né, religiosa, mas que hoje a gente entende como racismo religioso. Então, essa perseguição também acontece nos aspectos das pessoas que são de religião de matriz africana, que não podem expressar, não podem manifestar, não podem usar suas simbologias dentro do contexto escolar, porque são perseguidas, são, enfim, rotuladas, né? Como adoradoras do demônio, por exemplo, né? Associações que fazem muito. Então, a gente vive um momento bem difícil. Eu acho que, comparado ao meu... Indo para a segunda parte da pergunta, né? Se eu percebo melhor ou pior comparado ao meu tempo de criança...
Giselda Perê, em entrevista a Cristina Matos.
Em 2008, eu ingressei como professora do Estado de São Paulo, como professora de artes. E em 2010, eu saí de licença médica porque eu adoeci, né? Tive burnout. E a principal razão que eu consegui identificar no meu processo terapêutico e no meu tratamento é que, para mim, foi um choque muito grande, em 2008, ver os mesmos aspectos do racismo na escola, da época que eu era criança, na década de 80, né? Sei que de 2008 para hoje já se passaram muitos anos, né? Mas algumas escolas pararam no tempo, né? Então elas estão lá ainda na minha infância, onde você precisava se adequar e tentar se moldar aquele modelo pré-estabelecido. E mesmo com todo o esforço de você tentando ser algo que você não era, nunca ser aceito, né? Eu acho que o que hoje tem uma melhora é de acesso, né? Que algumas professoras e professores, algumas famílias também têm acesso a materiais que fornecem informação sobre culturas pretas. Acho que o que muda hoje é que o debate sobre o racismo, não de modo geral, mas em algumas realidades escolares, ele acontece, né? Mas a gente está muito, mas muito distante de pensar que a gente tem escolas, principalmente falando das públicas, em que exista uma igualdade de direitos, em que o currículo traga conteúdos que falem das nossas identidades, né? Para além do eurocentrismo habitual, na forma de se ensinar, no que se ensina, o que se diz que é belo, que é bom, que é certo.
Porque o racismo se perpetua? Giselda Perê reflete sobre a repetição de uma história única na formação de professores e cidadãos, a reprodução de uma narrativa que não associa os negros ao poder, à sabedoria e à beleza, associada à resistência da sociedade em debater o racismo.
Então, a história única que se perpetua é a história da exclusão, da exploração e da escravidão, né? Da marginalização, das violências, né? E ela se perpetua porque a sociedade continua repetindo ela nas suas mídias, nos seus livros didáticos, nas formações, nas faculdades onde estão se formando profissionais, né? Essa mesma história sobre a população negra continua sendo contada nas nossas estruturas, porque nossa sociedade tem o racismo estrutural, e o racismo estrutural se mantém por reproduzir essa única história sobre nós, né? Então é assim que ele sobrevive, é assim que ele se sustenta, mantendo essa mesma narrativa, onde não associa a gente ao poder, ao conhecimento, à sabedoria, à beleza, à diversidade, né? Porque somos diversos, as populações pretas são diversas no Brasil e no mundo, né? E no próprio continente africano, que é onde é a nossa origem. Então, é por isso que a gente continua ainda com a mesma história única e porque tem ainda muita resistência no debate sobre o racismo, nos contextos escolares, nos contextos artísticos, do qual eu tenho mais experiência, né?
Para a educadora, combater o racismo com debate na escola significa ouvir e narrar para crianças e jovens a voz do protagonista dos mitos e contos africanos e afro-brasileiros. Isso amplia para o educador o repertório cultural e ajuda no exercício da empatia e do próprio reconhecimento de seus racismos.
Sobre as possibilidades que se abrem, né, do professor que amplia seu conhecimento por meio dos mitos e dos contos, africanos e afro-brasileiros. Isso se dá porque quando a gente conhece por meio das histórias tradicionais, a gente tem, de alguma maneira, uma relação mais direta com a voz do protagonista, né? Não é quem colonizou, quem escravizou, quem explorou que está falando sobre. É a própria população, né, falando da sua origem. Então, quando o professor conhece, ele vai conhecer por essa perspectiva e não pela perspectiva do colonizador, que está quase sempre contando sobre nós com um olhar de estranheza, fazendo comparações e relações com as referências brancas e eurocêntricas, né? Então, as histórias tradicionais, aqui incluindo os mitos e contos, elas nos proporcionam o contato com o que há de mais humano de cada população, de cada cultura, né? Então, falando na perspectiva das populações pretas e do que o racismo faz, ele nos desumaniza, né? Ele rouba nossa dignidade humana, ele nos desumaniza. Então, quando o professor ele faz contato com essas histórias, ele amplia o seu repertório cultural, ele exercita a sua empatia. E o conhecimento sobre o outro é também conhecer sobre a si próprio, né? É também um exercício de reconhecimento sobre os seus racismos, porque é importante, para se conhecer essas histórias, compreender a existência do racismo, aceitar, né, que ele está no nosso cotidiano e que, por isso, a gente precisa rever as nossas trajetórias formativas para compreender como a gente consolidou essas ideias racistas que, por muitas vezes, orientam práticas pedagógicas Brasil afora.
Tá, e a educadora Giselda Perê, fundadora do Agbalá Conta, o Núcleo de Pesquisa e Narração de Histórias das Culturas Negras de São Paulo. Amanhã, ela vai dar uma oficina gratuita online pelo Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. As vagas estão esgotadas. Nossos agradecimentos à jornalista Cristina Matos pela entrevista com a Giselda.
Vera Sontag?
Sou eu.
Eu sou filho da Amélia,
que foi sua companheira de cela no DOPS de São Paulo.
É que eu tô escrevendo um livro sobre a minha mãe.
Você não se lembra da Amélia?
Claro que eu me lembro da Amélia.
Como é que vai a positividade?
Para de fingir que se interessa. Você e a Tânia não estão nem aí pro que eu faço.
Ô, Vera, você não quer repensar essa história de divórcio, não? Pra que toda essa revolução agora?
Faço revolução onde eu posso.
E a Vanessa, a gente está fazendo um processo de reprodução assistida.
Estamos ouvindo o trailer do filme Aos Nossos Filhos, último dia de exibição hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Tá bem linda essa produção Brasil-França, assisti ontem, com a Marieta Severo e Laura Castro no elenco, baseada na peça da Laura, que ganhou a direção da atriz portuguesa Maria de Medeiros. Um dos espectadores que acompanhou ao filme na semana anterior, o historiador Edson Holtz, servidor aposentado da UEL, comentou o tema do longa.
Semana passada eu fui surpreendido com um belo filme, um instigante filme, chamado Aos Nossos Filhos, em cartaz do Cine Ouro Verde, cinema que a UEL gerencia. Um filme impactante, com uma atuação mágica da atriz Marieta Severo, cuja personagem é de uma mulher que lutou contra a ditadura e carrega no corpo e na mente os traumas desse passado. E vive uma relação tensa, um tanto conturbada, com a sua filha que deseja ser mãe. É um filme muito interessante, muito bem construído, muito bem estruturado, um roteiro muito bem feito, acho que foi baseado numa peça teatral, e realmente surpreende o espectador pela qualidade da história e por tratar de um passado recente tão próximo da gente, né, que foi o período da ditadura militar, que até hoje, né, muitos brasileiros, né, ainda se machuca, né, com os cacos da memória desse período, né? Não é quando vemos campanhas eleitorais que algumas pessoas ficam sonhando com a volta desse período que foi tão horrível para o nosso país, né? Com tanta censura, tantas torturas, mortes, violência. A gente que lutou tanto para reconquistar a democracia, de repente vê isso materializado numa história familiar, num cinema, num filme muito instigante. Por isso eu recomendo, quem estiver em Londrina, não deixe de assistir. Eu acho que essa semana é último, são os últimos dias de apresentação do filme. Não deixem de ver no Cine Ouro Verde, Aos Nossos Filhos, um belo filme brasileiro, produção brasileira e francesa. Vale a pena conferir.
Edson Holtz, Aos Nossos Filhos, tem último dia de exibição hoje no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h, também 19h30. R$ 20 o ingresso inteiro, R$ 10 a meia entrada. A bilheteria só aceita pagamento em dinheiro. E amanhã o palco do Ouro Verde é da Osuel.
Casa de Cultura da UEL apresenta... Anos da Independência do Brasil. Concerto comentado. Com a Osuel, nesta quinta, 20h30 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Regente convidado, Evandro Rodrigues. O maestro traz uma história pouco conhecida pelos brasileiros, o lado artista de Dom Pedro I, com composições do próprio imperador... e temas de seus principais professores de música, como o padre José Maurício Nunes Garcia e Newcomb, que compôs em 1820 a primeira sinfonia em solo brasileiro. Concerto comentado. 200 anos de independência do Brasil. Nesta quinta, 20h30 da noite, com a Osuel no Cine Teatro Ouro Verde. Preço único do ingresso, R$ 10 à venda no site Simpla. E no dia do concerto, a partir das 7, na bilheteria do teatro.
Mas aqui na rádio você não paga nada. Quer ir de graça assistir à apresentação da orquestra? Você liga 3348-5025. 3348-5025. 6 pares de ingressos disponíveis nós temos para você. Telefone, deixe o seu nome com a Dora e pegue o seu par de convites amanhã, direto na bilheteria do Ouro Verde. 3348-5025. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã às 11 da manhã. Lembrando que a Revista do Meio-Dia entra um pouco mais cedo em razão do horário eleitoral. Para você, uma ótima tarde.
Revista do Meio-Dia.